Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante, desta vez sobre as nossas leituras de junho. John, obrigada mais uma vez
Olá,
por ainda
obrigado.
não teres desistido.
Sim, folga em saber-nos vivos ainda depois deste mês de junho.
Depois da quase implosão da Rússia, que tendo em
Sim.
conta que o episódio não vai ser hoje nem amanhã, ainda pode vir a acontecer. Ou da Bielorrússia. John, quantos livros leste este mês?
Vou arredondar para 4, li 3 e meio, estou mesmo no fim do último.
Ok, eu li 5 que vou arredondar para 4, porque dois deles podem ser agrupados, como agrupei os do Ted Hughes numa edição anterior. Portanto, se calhar convido-te a ti a começar pelo teu primeiro livro.
Ok, aceito o convite.
Obrigada!
Então, eu ia começar por fazer um shout-out à pessoa que me rogou uma praga para este mês, quiçá a nós os dois, porque junho
Quiçá
foi
nós os dois.
horrendo.
Ainda estou recuperado de uma infecção respiratória.
Ponto negativo, proximidade com a morte. Ponto positivo, acho que na convalescência tive um bocadinho mais de tempo para ler e
Menos mal.
os livros que eu trago acho que não ajudaram muito à recuperação, portanto não são bons livros de convalescência. Mas o primeiro, ineditamente acho que tu sabes qual é, que comprei na Feira do Livro contigo,
Ok.
O Homem Duplicado, do
Sim.
José Saramago. Então, Saramago é um dos meus escritores favoritos. Eu tenho uma teoria que os últimos livros dele, tipo os mais recentes que saíram agora, O Último Caderno e As Claraboias e os Cães, não foram totalmente escritos por ele. Teoria da conspiração, fica aqui. Não só porque o estilo é diferente, mas porque é mau. A Zen não tem aquela. Nem sei qual é a palavra. Ele tem um sarcasmo e tem um estilo muito dele que não está nesses últimos. Este, O Homem Duplicado, eu acho que é talvez o. Pronto, na minha acessão, acho que é um livro de transição. Talvez tenha sido o primeiro da nova era dele. Da última, portanto. E eu acho que é de 2000 ou 2001, o livro. Como é que eu interpretei? Primeiro, gostei muito de voltar a ler algo que eu senti que era Saramago e que tem aquele toque dos outros que eu já tinha lido dele e gostei bastante. De todos os livros modernos dele, ou seja, desta nova incursão, eu acho que é dos melhores. Este e As Intermitências da Morte. Qual é que é a premissa deste? É o que diz na lata ou na capa. Portanto, há um professor de história do ensino secundário que vê um filme e no filme encontra um ator que é ele. É a cara dele, é o corpo dele. E então, para aí 3/4 do livro, é a saga dele a tentar descobrir o seu sósia, o seu duplicado, num mundo pré-internet. Portanto, a forma ou a metodologia que ele usa para encontrar é super. Analógica, vai a uma produtora, aluga os filmes todos dessa produtora, vai fazendo listas com o nome e riscando até encontrar o nome do ator. Depois descobre que é um, como é que se diz, um nome artístico. Muito slow burn no início. É bastante, quase com um mistério a tentar descobrir quem é que é esta pessoa igual a ele. E não dando spoilers, mas
Sim, já fomos acusados disso no passado.
acontece que este duplo é um duplo literal, ou seja, eles são fisicamente a mesma pessoa, têm tudo igual, e quando digo tudo, é tudo, o livro vai falar nisso, é tudo 100% igual. E no fim, eu acho que o twist ou o clímax é um bocadinho insuficiente. Ou seja, a ideia é interessante. Não é uma ideia muito original, acho que já na literatura há imensos casos de Dostoiévski, o Poe a escrever sobre sósias ou duplos. Acho que está bem contado através da voz saramágica, saramágica. E vou dizer mesmo, foi um prazer ler o livro. Soube-me bem ler este livro, em termos literários. Tem aquele flow, aquele. Não é stream of consciousness, mas. Quase que é a interpretação do Saramago disso. Tem partes um bocadinho tipo get to the point, porque já não estás a dizer nada. Tem partes um bocadinho de encher, é verdade. O meu único problema com o livro é que acho que não chega a ir a lado nenhum. Logo no início ele fala um bocadinho da suposta depressão, ou marasmo, como ele diz, do personagem principal.
Quem nunca?
Eu pensei que essa era tipo a chave do livro. Eu pensei que se calhar não era um homem duplo literal, era tipo um esgotamento em que ele está a rever-se fora de si, se isso faz sentido.
Sim.
E parece que ao longo, tipo até meio do livro, há aqui umas curvas que vão nessa direção. Ele diz coisas interessantes sobre. Já não me lembro da citação exata, mas é qualquer coisa como tive que me ver fora de mim para me conhecer. Quase tu podes fazer o paralelismo com terapia ou com psicologia. Tem uma abordagem interessante. E eu pensei que era esse o sentido final. O sentido final não é esse, é um pouco mais literal. Era de facto um duplicado dele. Mas sinto que o fim não satisfez tanto como as primeiras três quartos do livro. É interessante e é muito cinemático, como aliás só o ensaio sobre a cegueira também. Senti um pouco essa, não vou dizer desilusão, mas também senti quase que um travão no fim que não foi muito satisfatório, por contraste. E portanto para mim é um 4 em 5. Recomendo para quem gosta de Saramago. Para quem não gosta, acho que até uma boa introdução. É leve o suficiente na história e no tema. Imagina, não é o mural do convento, que é um bocadinho nicho. Tens que gostar de mármores e passarolas e não sei, talvez seja mais específico. Este é muito moderno, talvez. A literatura moderna, estupidamente, porque eu sou essa pessoa. Há um filme baseado neste livro do Villeneuve.
Ok.
O Jake Gyllenhaal, que eu tinha na minha lista para ver e desconhecia totalmente que era baseado neste livro. E quando fui ver, há um filme, eu pensei, eu conheço este filme e não fiz a ligação, portanto. O filme é um bocadinho mais pós-internet, eles fizeram ali uma adaptação, que é interessante, mas também não senti que o filme fosse incrível. Em conclusão, eu diria só que, imagina, a abordagem que ele tem aqui, o Saramago, é interessante pela forma como ele escreveu. Literariamente é um livro interessante. Em termos de história ou em termos de ideia, tu pensas no duplo do Dostoiévski, que acho que foi um bocadinho mais longe, ou no William Wilson, do Poe, que para mim é a referência. Há um point no fim, há tipo uma conclusão lógica, mas não vou dizer surpreendente, mas que te deixa, ok. Sim, não estava à espera, mas ao mesmo tempo é totalmente lógico. Aqui é, não estava à espera e é um bocadinho aleatório, tipo, porque é que de repente o fim é este, depois de tudo o que aconteceu. E pronto, talvez seja o Saramago a ser troll, porque ele gostava de fazer as pessoas sofrerem um pouco. O fim literal, tipo a última página, é só... Porque é completamente, a meu ver, desnecessário, vou dizer assim.
Ok.
Mas, mais uma vez, recomendo, gostei. E foi a única leitura que eu fiz durante o mês, não influenciada pela doença subsequente que seguiu. Portanto, ainda estava isolado. E talvez por isso tenha sido mais enjoyable.
Tenho muita coisa a dizer.
Por si.
A primeira é... isso que tu falaste do duplicado na literatura. A Sylvia Plath fez a tese dela sobre isso. Sobre o Dostoiévski e sobre a ideia de duplos na literatura.
Sabia.
Já agora. Pronto, eu li os diários dela há mil anos e lembro-me de ler isso. Motivo pelo qual eventualmente comprei o livro do Dostoiévski que ainda não li. E também não li esse do Poe. Li algum Poe, não li todo o Poe. Agora vem uma música da Eurovisão da Áustria à cabeça.
Sim.
Pou. Mas pronto, isso é um ponto. Ou seja, de facto é uma ideia antiga. A Silvia não viveu tempo suficiente para ler O Homem Duplicado. Mas pronto, talvez lhe tivesse interessado por esse motivo. Ou o filme com o Jake Gyllenhaal. Talvez ela já não tivesse viva, mesmo por idade, na altura do filme. Não sei qual é o filme. Mas pronto, isso é uma coisa. Outra coisa é, eu acho que tu sabes isto. Eu só li um único Saramago na minha vida, que foi o Memorial do Convento na escola. Eu não fiquei fã do Memorial do Convento. Eu sei que nós já falámos sobre isto na vida, porque nós já nos conhecemos há muito tempo. E eu lembro-me de tu gostares do Saramago e lembro-me de tu teres lido o Caim e não teres gostado.
Sim, foi horrível.
Pronto, lembro-me de tudo isso. E já muita gente, incluindo, por exemplo, a Sara, que era da nossa licenciatura também, disse-me que o Memorial do Convento, para ela, foi um livro muito giro, porque ela é de Mafra. E pronto, tinha aquela referência muito presente do convento, mas fora isso, de facto, não seria o melhor livro para começar a ler Saramago. Entretanto, o ano passado, uma amiga ofereceu-me um ensaio sobre a cegueira, mas eu ainda não li. Mas é isto que eu tenho a dizer sobre a minha relação com o Saramago.
Acho que o Mural do Convento percebo porque é que é dado na escola e percebo que é uma referência nacional histórica, mas pá, dar esse livro a miúdos de quê? 15, 16 anos
17,
não é.
supostamente. Eu tinha 16.
Pode ser 17, não é pedagógico. O ensaio sobre a cegueira tem uma ideia bombástica e brilhante, sim. Muito simples, mas muito eficaz. Mas também não senti que tenha aquela. Não, há um livro, não são livros muito bonitos, acho que ele tem livros mais interessantes, tipo O Anjo da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, o Evangelho segundo Jesus Cristo, acho que é o que eu gosto mais dele. Mas acho que tentando. Ok, eu vou dizer, eu gosto muito dessa de Queiroz, é talvez o meu escritor favorito português, mas indubitavelmente Saramago é o maior escritor, talvez de sempre, da língua portuguesa. E mesmo enquanto estava vivo, era talvez no top 10 escritores mundiais. Hot take, mas I'll stand by it. Portanto, talvez valha a pena tentar.
Irei. Acho que já tenho distanciamento suficiente. Foi daquelas coisas, para mim, o Memorial tem umas 300 páginas, digamos. As primeiras 100 foi tipo, ok, estou a ler isto. As segundas 100 sei que se arrastaram tremendamente. E há ali uma frase que dura 3 páginas e começa com alguém a ver barcos e acaba em bacalhaus. E eu lembro-me de ter voltado atrás e ficado, oh meu Deus, isto foi só uma frase. E depois eu lembro-me que as últimas 100 páginas já foi tipo, ok, fluíram rápido. Mas eu lembro-me de ter sido um livro que eu demorei muito tempo a ler. O outro livro que também se dá na escola em alternativa a esse é O Anjo da Morte de Ricardo Reis. Suponho que seja, talvez, também pelo possível enquadramento com matéria, no sentido em que. Eu nunca li O Anjo da Morte de Ricardo Reis, mas o Fernando Pessoa é o outro autor que se dá no 12º ano. E em termos de quem tem história. Enquadra-se no período pronto, da construção do convento de Mafra e tudo mais, portanto, entendo, confesso que não amei de todo o livro e nunca
Acho que
mais me
são,
deu
sim,
vontade
desculpa.
de ler.
São livros muito intelectuais, eu acho, para dar nesse tempo. Porque ele consegue ser um escritor. Imagina, Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, Jesus Cristo, eu percebo, mas não obrigado. É.
Eu li em adulto e achei ok, mas acho que não teria conseguido apreciar de todo na altura.
Foi um refém daquela literatura. Mas o Saramago até tem livros no seu. Não vou dizer auge, mas no seu melhor de narração, são muito cinemáticos, são muito visuais. Não
Certo.
percebo porque é que não são esses livros que são dados numa altura em que, ok, não estou a infantilizar, mas se calhar com 16, 17 anos tens outras prioridades na vida do que literatura nacional. Acho que há livros e histórias que podiam puxar muito mais as pessoas, que não são de todo o Memorial do Convento e Anjo da Morte de Ricardo Reis.
Pois,
De todo.
sim. Nunca li O Anjo da Morte de Ricardo Reis, não é? Mas o Memorial do Convento, de facto, é puxado. E eu digo isto enquanto pessoa que nunca gostou particularmente de nenhum dos livros que se lia na escola. Por exemplo, Os Maias, eu tive de saltar a parte da casa. Eu não consegui ler aquela casa. E mesmo o livro em si, eu achei ok. Eu já li mais essa, entretanto, e gostei muito mais, por exemplo, do Crime do Padre Amaro. A Relíquia não adorei porque achei muito previsível aquele twist final.
Twist.
Que não é um twist porque é bué previsível, mas tipo, ok, acho que se lê muito melhor. Mesmo. Como é que se chama o outro? Do Gonçalinho.
O Ilustre Casa de Ramírez.
Ilustre Casa de Ramires, exatamente. Estava-me só a ouvir a Casa de Romarigães do Aquilino Ribeiro à cabeça e eu sabia que não estava a pensar no livro certo. É um bocado, talvez, chato em partes, mas achei muito mais. Talvez para mim, ele é mais velha, mas achei muito mais fácil, digamos, do que os Maias. Portanto, eu não fiquei fã de nenhum livro dos que se lê na escola. Portanto, posso também não ser a melhor pessoa para avaliar Saramago, mas de facto nunca mais me deu vontade de ler Saramago, mas já muita gente me disse que devia, tanto que uma amiga me ofereceu um ensaio sobre a cegueira.
O ensaio sobre a cegueira acho que vale a pena. Se depois de leres também a sequela, o ensaio sobre a
Ok.
lucidez, eu não adorei o ensaio da cegueira, mas adorei o ensaio da lucidez, que li, acho que literalmente em 2 dias, devorei aquele livro.
Ok. Ok.
E tem uma conclusão. É um sentido. Ou vá, há um sentido de closure quando tu acabas uma série de livros, sejam dois, três, whatever. Pronto, das sequelas. A closure que eu senti a acabar o ensaio sobre a lucidez foi tremenda. Não, não sei explicar porquê, mas foi um full circle moment.
Ok.
Acho que ler só o ensaio sobre a cegueira é um bom romance. É um romance forte, mas tem boas ideias. Lendo depois a sequela, acho que bate ainda mais. Foi a minha
Ok.
experiência, pelo menos.
Vou anotar. Talvez guardar o ensaio sobre a cegueira para quando tiver o segundo.
Sim.
Por acaso me senti incompleta.
Se não antes do Natal, pode ser que aumente.
Ok.
Ainda falta muito, ok.
Anotado.
Se estivermos vivos em dezembro, pode
Se
ser que
estivermos vivos em
aconteça.
dezembro. Se calhar então eu passo ao meu primeiro livro, que também é um livro que tu sabes qual é, mesmo que não tenhas estado atento ao meu Goodreads, porque é um livro do Clube de Leitura em Espanhol. É o La Cresta de Ilion, da Cristina
Sim,
Rivera
sim, sim, sim.
Garza. Novamente, tendo em conta que eu sou muito acusada de spoilers, eu vou contar a história basicamente só como o Marco a contou no Clube de Leitura, porque acho que é justo. Cristina Rivera Garcia é uma autora mexicana e este livro, basicamente, temos um homem que é médico que vive numa casa beira-mar e ele trata de doentes, pronto, é médico, não é? Que estão numa situação basicamente já paliativa sem esperança. É quase como se tratasse de mortos-vivos, digamos. E ele vive nessa casa porque lhe foi cedida pelo hospital, porque ninguém quer trabalhar ali, mas ele trabalha ali alegremente há 20 e tal anos. Uma noite ele está à espera de uma visita, que é de uma das suas ex-amantes, que não tem nome, ele refere-se a ela apenas como la traicionada, a traída. E ele próprio diz que isso não o coloca num ponto muito bem, porque se ela é traída é porque ele é o traidor. E está uma tempestade horrorosa. Tocam à porta e ele abre sem pensar e aparece-lhe uma mulher à frente, completamente encharcada, que não é traicionada, e que diz ser Amparo Dávila, que é uma escritora mexicana que na altura já devia ser bastante velha, mas esta mulher não é assim tão velha. E ele repara, em primeiro lugar, no osso da anca dela, que é a crista ilíaca, mas diz que não se lembra do nome do osso, mesmo sendo médico. E primeiro sente-se atraído pelo osso saliente dela, mas depois fica com um medo inexplicável. Passado pouco tempo, chega a traicionada, que está super doente, o que, pronto, tendo em conta que estaria encharcada, não é assim tão descabido. E a Amparo Dávila começa a tomar conta da traicionada. Pronto, numa convalescença, né? Nós não tínhamos nenhuma Amparo Dávila neste mês de junho, mas a traicionada teve neste livro.
Ainda não acabou.
Ainda não acabou o mês, no momento em que estamos a gravar. Mas. E elas, as duas, começam a criar uma intimidade estranha que confunde, assusta e perturba o médico. O que acontece a certa altura. Ah, e já agora, quando Amparo Dávila chega à casa dele, diz que o conhece desde os tempos em que ele era uma árvore. O que é logo uma frase que.
Uma boa
What the
saudação.
fuck? Não é? Basicamente. Mas o que acontece um dia é ele começa a tentar ver se percebe os motivos dela, porque ela não se vai embora da casa dele, Amparo Dávila. Não se vai embora, começa a criar rotinas, como se vivesse perfeitamente em casa dele. Tem a tal relação bastante íntima com a ex-amante dele. É tudo estranhíssimo. E ele começa a tentar perceber os motivos dela. E há um dia, e foi até aqui que o Marco chegou, em que ela se vira para ele e lhe diz algo do género: eu sei o teu segredo. Tu és uma mulher. Coisa que o médico obviamente não acha sobre si próprio. O que eu posso dizer é que esta frase o perturba, não por ele ficar confuso, porque ele se sabe homem, fisicamente homem, mentalmente não tem motivos para não se julgar um homem, mas isto obviamente é esquisito. Primeiro, ela diz que ele já foi uma árvore,
sim.
Depois diz-lhe que ele é uma mulher.
Sim.
E reparemos, ele tem uma estranha em casa dele que não consegue expulsar. E depois há outra coisa, que é a Amparo Dávila supostamente está desaparecida. E como nós sabemos, os desaparecimentos são contagiosos.
Sim.
pronto, não, tu sabes o que aconteceu quando descobrimos isto. Os desaparecimentos serem contagiosos. Felizmente ainda não desaparecemos.
Só desejava ter pelo feito, assim.
não vamos entrar por aí. Mas... E... Portanto, o que segue a partir daqui é uma sequência de eventos muito bizarra, porque novamente a Amparo Dávila supostamente sendo uma mulher já idosa e a mulher que ele tem em casa dele não parece ser. E depois ele começa a se meter em alguns problemas no seu emprego, até porque novamente isto é uma casa que lhe foi dada pelo hospital e ele está lá com pessoas que não fazem parte da família. E ele começa a tentar investigar todos os motivos da Amparo Dávila e eu acho que o livro tem uma premissa muito boa. Toda a ideia me prendeu muito e eu acho que isto questiona muita coisa. Eu acho que isto entra um pouco... Eu não vou dizer que chega ao ponto do Borges de estar a... criar novas realidades dentro do real, ou questionar os limites do real a esse ponto do Borges, mas questiona muito limites do real e começa a incluir coisas fantásticas no, eu acho que é um realismo mágico talvez muito suave, muito pouco explícito, porque por exemplo, como é que eu hei de colocar isto? O Borges, tu sabes que estás a ler coisas que não são reais. Tu sabes que estás a ler ali algo que não. O Pedro da Paloma, por exemplo, que é um livro que nós ambos lemos, não é, é mais subtil.
Está num limite, sim.
Tá, e este é ainda mais subtil. Não estou a dizer que envolve mortos ou casas com dimensões diferentes por dentro ou coisas assim, mas envolve coisas que... estranhas a esse ponto, talvez. Não, não lhe chamaria exatamente realismo mágico, mas acho que subtilmente toca aí. O que é que acontece? Eu acho que o livro, lá para o último quarto, talvez, o livro tem cerca de 170 páginas, eu acho que o último quarto do livro foi muito estranho. Foi um pouco confuso. E por esse motivo não conquistou a 100%. Eu acho que a premissa é incrível. Eu acho que a forma como a história se desenrola até certo ponto é incrível. Eu estive sempre sem saber o que é que vai acontecer depois. E mesmo o fim para mim não foi exatamente previsível. Apenas tornou-se talvez muito estranho e não foi exatamente depois satisfatório. Não sei se estou a fazer muito sentido. Ou seja, o livro já estava a ser estranho, mas para mim ficou demasiado estranho.
A ideia é interessante. O que me confunde é o... Imagina, não há grande... Tu, tipo, numa ideia tens uma espécie de pontos de ligação. Aí não me é muito óbvio quais é que são os pontos de ligação. São boas ideias, não percebo é onde é que elas se tocam. Porque
eu
qual
acho
é o point do livro?
Onde se tocam é no facto de aparece uma presença inesperada na casa dele que, no fundo, revoluciona toda a vida dele. De formas que ele não consegue controlar. Ele tinha uma vida que tinha controlo. Podia não ser a vida ideal, mas para ele funcionava perfeitamente. Ele gostava daquilo, sendo um emprego que lá está ninguém queria, porque era num sítio super remoto, era com aqueles doentes completamente já sem qualquer tipo de esperança, era, lá está, era tratar de mortos, basicamente. Essas pessoas quase também eram desaparecidas. E no México há todo o problema, lá está, de muitas pessoas desaparecerem. Eu acho que o fio condutor é que em torno do aparecimento dessa tal Amparo Dávila, cuja identidade ele começa a questionar, até porque lá está, porque é que uma pessoa desaparecida havia estado a aparecer em casa dele, e porque ele, e como assim, desde que eu era uma árvore? Pronto, são coisas assim um bocado estranhas. Eu acho que ele também começa a perder talvez alguma da sua sanidade mental no processo. Mas não sei, eu acho que as ideias têm o fio condutor na Amparo Dávila que lhe aparece em casa. Vou colocar assim, porque lá está, ele começa a questionar a identidade dela e tudo mais. Porque é estranho, não é? Porque ele.
Mas ela aparece como, como é que digo isto? Como uma entidade física tangível. Ou seja, ela interage. É uma
Ela
pessoa que ali
interage
está.
com ele e interage com a traicionada. Não vai exatamente muita gente à casa deles, porque, pronto, não é exatamente esse tipo de vida que ele tem e que eles fazem naquela zona. Mas sim, ela é tangível, ela interage, ela existe, ela come, ela bebe, ela existe
Faz
fisicamente,
comparações visuais. Ok. Isso
num
parece.
plano físico.
Com esses nomes, tipo, dá assim energia de uma novela mexicana super específica.
Amparo Dávila existiu mesmo.
É uma
Já
pessoa.
agora.
Mas porquê é que ela iria. A Zen, porquê é que a autora iria buscar outra autora para aparecer?
Supostamente porque é a grande inspiração dela enquanto escritora.
Ok.
Ou seja, tal como a Silvia escreveu sobre o Dostoiévski, na sua tese, mas pronto, ou seja, era um interesse específico que ela tinha literariamente. A Cristina Rivera Garça tem um interesse específico na Amparo Dávila e usa aqui como única personagem com nome.
Foi buscá-la.
Todos os outros personagens não têm nome. Eu
Fê-la
acho que
reaparecer. Mas a desculpa, a escritora, a Amparo Dávila, a verdadeira, não desapareceu.
verdadeira não desapareceu. Acho que deixa ver se não está viva. Não, confesso que não cheguei a pesquisar tão longe. Confesso, ok. Mas tanto quanto eu sei, não desapareceu. Amparo Dávila, escritora. Morreu em 2020, este livro está em 2010, portanto ainda estava viva quando isto saiu. E se temos uma data de morte é porque não desapareceu. A Wikipédia diz que ela escrevia horror e ficção macabra. Portanto, talvez seja interessante descobrir. E nos notable works dela na Wikipédia diz o árboles petrificados, portanto árvores petrificadas, portanto conhecer desde que seja uma árvore. Não sei, agora estou curiosa, se calhar agora quero ler a Amparo Dávila.
Que é tipo pau mexicano, não sei.
Pou, pou, pou. Não sei, mas agora fiquei curiosa com a Amparo Dávila. E pronto, ela não terá exatamente desaparecido, dado que morreu 10 anos depois da publicação deste. Eu estou a dizer 2010, um pouco arredondadamente, ok? Porque eu não me lembro ao certo. Mas eu acho que é um bom livro, eu gostei, apenas no fim perdeu-me um pouco. Mas vale a pena. Acho que é uma história muito intrigante no seu todo, apenas o fim, para mim pessoalmente, ficou esquisito.
E leste em espanhol, claro. Sentes
E em
que é um
espanhol.
espanhol lível para nós, ou?
Não achei o mais fácil. Por exemplo, o mês passado eu li o Matrimónio de los Peces Rojos da Guadalupe Nettel e achei que era muito fácil de ler. Havia uma palavra ou outra que eu fui ver, mas eram contos e ela usava palavras muito simples, frases muito simples, repetia muitas palavras, talvez tenha importado a falar de reino animal. Aqui não achei tão fácil, mas achei muito lível. Novamente, eu tenho talvez uma proximidade com o espanhol um pouco diferente de outras pessoas, porque a minha família, eu já fui da terra dos meus pais, a Espanha, a pé, portanto, será um pouco diferente.
No mesmo dia.
No mesmo dia, sim. Faz-se em menos de uma hora, 40 minutos e estás em Espanha a pé. Talvez menos, depende do ponto de partida de onde saís da aldeia ou da volta que deres, mas sim. Portanto, mas achei lível QB. Cristina Ribeiro da Garça tem apenas um livro traduzido para português que não é este e que tem uma capa completamente atroz. Tem tipo umas flores e coisas e diria que não é uma capa adequada. Também há um livro que ganhou o Goncourt este ano ou ano passado em França que foi traduzido para português este ano por uma editora que agora não lembro qual é, que também tem tipo tipo um close-up de uma cara de uma mulher com umas flores roxas em cima e eu não percebo porque é que em Portugal se faz isso. Porque, ou seja, são livros sérios, digamos, são livros bons e têm capas dignas de uma Nora Roberts, que eu não julgo quem leia, mas não diria que é exatamente o mesmo tipo de público-alvo.
Sim, mas valia uma capa em branco com o título, uma coisa mais sóbria.
Eu seria 100% fã de capas assim, em geral. Tipo aqueles Penguin originais que eram o laranja com aquela barra creme e com o título em preto, ou seja, uma coisa muito simples, mas infelizmente não é esse o mercado que temos. Mas pronto, foi este então o meu primeiro livro.
Esse parece muito interessante. E
É
gostava.
muito interessante. Eu, no fim, é como eu te digo, não funcionou tão bem para mim. Mas não deixa de ter sido uma boa experiência de leitura. Acho que vale a pena enquanto experiência, mesmo que não te sintas 100% satisfeito enquanto livro. A tal coisa que parece que não tens bem ali um closure. Porque eu acho que há ali uma parte em que ele se começa a meter muita coisa que não tem grande conclusão. Não sei. Eu percebo que seja também a parte em que talvez comece a questionar mais a sanidade mental. Porque lá está, entre uma pessoa em casa que diz que te conhece desde que foste uma árvore. E depois, porque é que tens uma pessoa desaparecida em casa? E porque é que a tua ex-amante e ela de repente são melhores amigas e falam numa linguagem própria? Portanto, entendo que isto não abona a favor da sanidade mental de ninguém.
Complicado.
Nunca me aconteceu, mas acredito.
Um junho mais complicado que o nosso,
Um
pudesse
junho mais complicado que o nosso. O teu segundo.
dizer. O meu segundo também veio da Feira do Livro, recomendado, ou como é que eu digo? Encontrado, não recomendado, por alguém que conhece, que é o Confissões de uma Máscara, do Mishima. Eu trouxe, acho que Mishima já várias vezes este podcast,
Já,
que
pelo menos
adivinharia que.
uma, e no primeiro de todos, na edição anterior,
Exatamente.
portanto.
Pronto, seria pretexto para dizer que é dos meus escritores favoritos. Não é, eu tenho uma relação quase abusiva com este escritor. Não abusiva, tóxica. Calma. Porquê? Eu não gosto assim tanto de Mishima, vou dizê-lo. Não percebo como é que eu dou por mim a ler tantos livros. Talvez porque é interessante, é um escritor problemático, mas com. Sinto que ele é muito tudo ou nada. Há livros dele que eu acho que são brilhantes, tipo aquele que eu falei da primeira vez, o Marinheiro que Caiu das Graças, e o Thirst for Love, que li mais recentemente e gostei muito. Esses dois são espetaculares. Os outros. Entro num grupo onde este também está. Como é que eu digo isto sem spoilers? Para mim, o livro tem duas partes, formalmente. É autobiográfico, supostamente, e é uma narração, na primeira pessoa, daquilo que foi a viagem dele, vamos dizer, desde nascimento, desde bebê, até uma adolescência jovem adulto. Muito focada na sexualidade e na experiência, vou dizer, o sexo biologicamente, se faz sentido. Ele fala da sexualidade dele, pronto, é uma biografia, portanto, suponho que dele, de forma muito emocional, a zen, como é que ele se relaciona com essa sexualidade emocionalmente, mas também biologicamente. E tem descrições bastante vívidas daquilo que ele fazia enquanto rapaz jovem. Mas dizia, pronto, duas partes. A primeira parte é essa sexualidade a desabrochar, digamos assim. E a segunda parte é quase exclusivamente a falar de uma rapariga, mulher, que ele conheceu. Eu não gostei muito do livro porque, primeiro, é um livro muito. Vá, famoso, conhecido, dele costuma ser dos títulos mais falados e já tinha para ler há algum tempo. Sinto que não correspondeu de todo à expectativa que eu tinha, porque não é bem uma biografia, é só um ensaio quase.
Sim.
Sobre como é que ele sente a sexualidade dele, de uma forma quase que despersonalizada.
Certo.
Ou seja, ele basicamente, na primeira parte, está a falar exclusivamente de experiências ou sensações que ele tinha vis-à-vis outros rapazes, colegas dele, e o que é que isso lhe provocava, suscitava. Mas, ao mesmo tempo, com uma camada muito desligada de ah, mas eu claramente não sou homossexual. Ele não o diz, mas está muito implícito que ele sente que não é, embora descreva coisas que claramente são. Não estando aqui para julgar ou para pôr pessoas em caixas, mas acho que se tu tens todos os requisitos para algo e claramente o que tu estás a descrever é algo que é 99,9% portanto se sente esse grupo, é um pouco bizarra a forma como ele se desliga disso quase. Eu percebo que é o point, porque é Confissões de uma Máscara, e acho que a ideia mesmo é essa, ele está a falar através de uma máscara que está a falar por ele, suponho. Mas não me disse nada. Imagina, eu achava que era algo mais do foro íntimo, azendo o teu crescimento enquanto pessoa, e tu daí podes tirar algo, seja de diário, seja de biografia, costuma ser uma boa fonte de reflexão. Seja sobre o autor, seja sobre ti. O livro começou e eu vi que não ia ser isso. Pensei que talvez fosse uma, como direi, uma, algo que pode ser interessante de ler do ponto de vista de estudos de género ou estudos de sexualidade. Nem isso, porque depois as tiradas são muito, a fantasia sexual dele, uma das, que foi, está marcada na minha cabeça de forma não agradável, era um coliseu cheio de gladiadores a desmembrarem-se uns aos outros e sangue e tripas por todo lado, e é a única forma que ele conseguia encontrar satisfação, vou dizer esse eufemismo. Estas eram as visões de prazer dele.
Ok.
E não me disse nada sobre mim e não me disse nada
ainda
sobre
bem?
Ele. Não me, pronto, não falou comigo, vou dizer assim. É um livro interessante, não nego isso, e sabendo nós como é que é a cultura japonesa, muito repressiva, como é que isso também se, como é que se manifesta nos hentais, no, ok, eu consigo ver que talvez faça parte dessa cultura da qual eu não tenho grande sensibilidade, não conheço, não faço parte. Gostava de ir ao Japão, mas não é assim uma fixação particular minha. Por isso não gostei muito. E tinha comentado contigo, embora não tivesse dito qual era o livro, custou-me muito ler este livro enquanto já estava doente, porque comecei quando ainda estava bem, e estava a ler isto e a pensar, eu já estou nauseado, já estou mal disposto e já quero morrer, eu não preciso mais.
Gladiadores com tipos de foda.
Sim, e esse não é o pior exemplo.
Ok, bom saber.
É um livro muito homoerótico, mas na perspectiva fisiológica. Eu há pouco disse biológica, mas claro, fisiológica até é mais correto. É um, não quer dizer um nicho, mas é uma secção da sexualidade que é perfeitamente aceitável, eu suponho, desde que não estejas a
efetivamente desmembrar ninguém.
Desventrar. Exatamente. Sinto que o Dahmer tinha gostado deste livro, se é que o leu.
Sim, esse tipo de, esse nicho.
Exatamente. Que, pronto, não falou muito comigo, não aprecia
ainda
muito.
Ainda bem.
E mesmo fora de, como é que se diz, de, não vou dizer julgamento, mas se neutralizares tudo o que está aqui escrito, de tirar a violência, portanto, não é um livro bonito, ou não é um livro literariamente rico. Eu senti isso. São descrições muito simplórias, quase, com diálogos pelo meio que eu estou bastante certo que nem aconteceram. É um livro fetichizante, acho eu. É quase um diário, acho eu, das fantasias ou das sensibilidades, vamos dizer assim. Fantasia tem uma conotação, talvez, negativa, mas... É um diário da sensibilidade dele, que eu não percebo porque é que ele teria publicado para outras pessoas. Acho que não... Estou curioso depois de ver a crítica, porque eu sei que há muita gente que acha o livro brilhante, mas gostava que alguém me explicasse, fica a pergunta, porque antes estou a ouvir, o que é que vocês retiraram deste livro? De interessante, benéfico, exciting, não sei. Porque eu não encontrei isso, e para mim é um... Eu não quero dar um em cinco, porque acho que é um pouco extremo. E... Pronto, é um... Como é que se diz? Como é que se diz? Um account? Um testemunho?
Uhum.
Que vale o que vale. Não é a Nora Roberts, não é Danielle Steele, portanto... Isso vou dar um 2 em 5, mas não fiquei muito impressionado e não recomendo. Acho que é o pior Mishima que eu já li. E... Qual é que foi o outro pior? É pior que o da Sound of Waves? Talvez seja assim. É o pior Mishima que eu já li. Pronto, fica o Sound of Waves.
Fica.
E não recomendo para pessoas em convalescença, porque não me levantou o espírito, nem mais nada. Pronto, diga-se para fazer. Não é um livro levantante. Foi só um livro bizarro e desconfortável. Acho que é a palavra.
Lá está,
e estou talvez, preparado para seguir em frente.
Talvez seja um livro levantante do Jeffrey Dahmer.
Exatamente, que não é
uma boa referência, não.
Mas é isso, sigamos em frente.
Sigamos em frente. O segundo livro que eu li também tem como tema homossexualidade, mas talvez de uma forma muito mais positiva. Ou talvez não, definitivamente de uma forma muito mais positiva. Aliás, isso é uma temática que eu até li bastante este mês, não por ser do Pride Month, mas porque aconteceu. Eu fui ao Festival de BD de Banda Desenhada de Beja no início de junho e comprei lá alguns livros, um dos quais o Pardalita da Joana Estrela.
Pardalita, ok.
Pardalita.
Festivo.
Isto é uma banda desenhada, portanto. E o que é que... É sobre uma rapariga que está na escola, terá os seus, sei lá, 16 anos, e ela vai contando sobre a sua vida em casa, com os amigos, com o seu namorado. E há uma rapariga na escola, que é a Pardalita, em que ela repara. E dá para sentir que ela tem pelo menos ali um girl crush qualquer, porque repara como ela anda, como ela se veste, como ela está nas aulas. Repara nela. Pronto, o que acontece é que depois a Pardalita, ela vê que ela está a fixar tipo uma coisa de um teatro. E a rapariga principal, que adorava lembrar-me como é que se chama, sei que isto não abona muito a meu favor, mas não me estou a lembrar como é que ela se chama. Basicamente, ela e os amigos inscrevem-se e ela começa a conhecer melhor a Pardalita. Ela, entretanto, acaba com o namorado e depois percebe que ela e a Pardalita até estão, têm um interesse mútuo uma na outra. Eu acho que este é um livro. Lá está, a Planeta Tangerina, que é a editora. A rapariga chama-se Raquel. Até está aqui na parte de trás. Eu é que sou um bocado estúpida e não estava a ver. Eu acho que estes livros são para um público mais juvenil, portanto, será mais para as idades 15, 16 anos. E eu acho que é um livro muito bom para qualquer idade, mas especialmente dessas idades, porque está perfeitamente normalizado. Tipo, ela começa a reparar, até diz aqui, primeiro nos corredores da escola, depois nos ensaios do teatro. Só a conhece de vista, mas conta os dias para voltar a encontrar e começa a reparar em pequenas coisas, como tipo a etiqueta da camisola dela e coisas assim. Isto vai mostrando como é que se desenvolve a relação entre as duas, mas também fala da mãe da Raquel, fala de pequenas coisas de dia a dia. Eu acho que é um livro muito bonito sobre crescer e perceber certos tipos de coisas, nomeadamente lá está os interesses românticos e como as coisas não são estanques e mudam, tanto lá está, ela primeiro tinha um namorado e depois tinha essa Pardalita, mas mesmo a mãe dela começa a interessar-se por coisas diferentes, mesmo, lá está, sendo uma senhora já com mais idade, não é? Não precisas ser adolescente para mudar de vida e de interesses. É um bom livro. Eu gostei muito, eu dei 5. Acho que esta editora tem uma coleção juvenil muito boa. E recomendo.
E os desenhos são... Qual é a vibe?
Da própria Joana Estrela, por exemplo. Aqui está uma zona, uma cena de uma cidade. Claro que para quem está a ouvir isto não é nada. Depois também há páginas que têm assim só texto.
É quase mixed media. É tipo preto e branco, linhas...
É preto e branco, sim. Tem assim... Isto é ela com os amigos na escola. Lá está, quem está a ouvir não está a ver. Mas é um livro folheável. Isto, por exemplo, está a falar das vibes dos ensaios do teatro, que é aqueles que fazem aqueles movimentos e coisas, começa assim, depois já só vês aqueles traços. É giro, é muito giro. Ela vai contando, lá está, coisas do dia-a-dia, simplesmente.
E é recente,
e parece. O livro é de 2020, se não estou em erro, 2021. É recente, sim. É de uma autora portuguesa, lá está, da Joana Estrela, tanto o texto como a imagem. Eu já li vários livros desta coleção da Planeta Tangerina e acho que valem todos a pena. Mesmo sendo para um público mais jovem, mas eu não tenho nada contra coisas para públicos mais jovens.
Tivemos mais uma coerência acidental.
Tivemos.
Embora esse seja...
Mais positivo.
Sim, o teu claramente mais...
O meu é um livro positivo.
Sim. Mais relevante.
Sim, nem que seja em termos de espírito.
Sim.
Minha gata também se está a levantar. Não sei se por algum tipo de coincidência.
Ouviu falar de pássaros?
Possivelmente. Portanto, se quiseres passar ao teu terceiro já.
O meu terceiro, tu sabes, não sabes qual é, mas conheces o livro.
Ah, sim.
Também o tens. E é O Novo Medo dos Outros. Ansiedade, timidez e fobia social. É não ficção e li este livro em grande parte no hospital, o que foi, vá, não vou dizer temático, mas para ilustrar que é um livro que se lê com alguma facilidade, é uma leitura leve, não obstante o tema. Portanto, é um estudo, eu penso que recente, sobre, como diz o título, a nova, ou as novas formas de ansiedade social.
Uhum.
O que é que o livro diz? Basicamente, o livro está a categorizar, a definir os diferentes tipos de ansiedade social e está a tentar recuperar aquilo que será a ansiedade social em 2020. Eu, segundo li na introdução, eles já tinham feito, eles, os autores, este estudo há uns anos atrás. E já estão a estudar o tema há uns, não quero mentir, só duas décadas, quase três décadas. Portanto, isto é uma recuperação, como eu dizia. Fiquei positivamente surpreendido com a longevidade, mas pronto, se eles estão a estudar isto há quase 30 anos, e se calhar há 30 anos a ansiedade social não era a buzzword que hoje em dia é, em que tudo é, oh meu Deus, estou ansioso. Achei isso interessante, impressionante. O livro em si lê-se bem, como eu disse, mas é muito quase que notas de faculdade misturadas com testemunhos pessoais. Vês aqui numa página aleatória, tem citações, testemunhos de pessoas, e tem também muitos esquemas que... Opinião pessoal. Se vais fazer um esquema, faz um esquema pertinente. Não faças uma seta a apontar de A para B, a dizer, ah, fiz um esquema. Isso não contribuiu em nada para a minha percepção do que estás a dizer. Foi só um desperdício de tempo e de tinta, eventualmente.
E de papel.
E de papel, exatamente. É só para dar espaço. Essa é a minha crítica ao livro. Não é um livro muito profundo e como tu sabrás, né? Porque andamos na faculdade juntos,
uhum.
eu gosto de ideias novas ou velhas, seja o que for, mas ideias que sejam ideias como tal. Algo que te faz pensar em algo, que te faz contemplar algo. Este livro não é um livro de ideias, este livro é um livro de definições.
Ok. E
algumas delas são um bocadinho, não quero dizer simplistas, mas imagina, ok, eu percebo que em termos clínicos ou em termos de psicologia, tu precisas ter essas definições
uhum.
com, digamos, algum grau de consenso, né? Tem que ser universais.
Uhum.
Mas depois há aqui frases que são muito óbvias. Tipo, ok, eles fazem uma pirâmide a falar dos medos sociais e a dizer que há o medo de fracassar, há o medo de se mostrar, há o medo de se afirmar, há o medo de ser observado. Ok, é uma pirâmide, é um esquema, fine. E depois vão descrever como medo de ser observado. É o medo quando alguém está a olhar para si. Ok, eu conseguia ter chegado a essa conclusão pelo nome. Esse é o ponto, acho, negativo do livro, porque se calhar não eram precisas, que é 300 páginas de definições.
Eu suponho que talvez porque seja daqueles livros, eu ainda não li, já agora obrigada Bertrand por nos ter cedido os livros, mas eu suponho que seja porque é um livro mais de divulgação científica, sabe, seja para um público geral, talvez. É daquelas coisas para um público geral que não tem eventualmente formação na área ou grande conhecimento e quer saber mais, e por isso é que se calhar também entram nesse tipo
de... Pareceu-me um livro de awareness. É um livro para, digamos, não é publicitar, mas para talvez até normalizar aquilo que é a ansiedade social. A premissa é muito boa. A forma como está escrito, mais uma vez, parece muito notas de faculdade.
Se calhar lá está também pelo objetivo que o livro possa ter.
Sim, de ser pedagógico. Achei interessante, como é que se diz, a categorização, vá. A estrutura do livro é interessante.
Uhum.
E especialmente depois fala aqui também de uma parte mais prática. Fala de medicação também, de como é que de alguma forma tu consegues, vou dizer avaliar, porque não és diagnosticista clínico, mas dá exemplos práticos de pessoas e explica como é que este exemplo podia ser mais adequado a um certo tipo de tratamento, ou okay. este exemplo mais esporádico se calhar não justifica. Isso eu gostei e acho que tem, como direi, um papel social, uma função social positiva. Se eu sinto que aprendi muito em termos de, como é que se diz, conhecimento, hard knowledge?
Uhum.
Não. Acho que o livro é um bocadinho intuitivo. Se tu lês o livro, estás, como é que se diz? Vou faltar a palavra. Estás a ver quando vais fazer uma corrida de manutenção?
Sim.
Hoje não me apetece correr muito, vou só tipo correr, sei lá, 2 km assim.
Sim, isto sim, sim.
É uma leitura de manutenção. Tu estás a ler isto e a pensar, ah, ok, sim, de facto. Ah, ok, pronto, é esta a palavra.
É mais para consolidar, eventualmente.
Exatamente. E nesse sentido, para quem gosta da temática ou para quem acha que, eu também acho que é, que é um ponto premente hoje em dia na sociedade, nós estamos totalmente doentes por design quase, estamos feitos quase manufaturados para estar doentes e cansados e tudo o resto, é interessante. No fim tem um quiz muito revistas dos anos 90 de qual é o teu grau de ansiedade.
Ok, qual é o teu? Fizeste o quiz?
Eu fiz o quiz e fiquei muito surpreendido porque o resultado foi, ocasionalmente sinto um ligeiro desconforto na presença de outros. Esta reação é normal, mas pode prejudicar alguns dos seus contactos sociais. Portanto, estou na escala baixa da ansiedade.
Ok.
Fiquei surpreendido porque eu considero-me uma pessoa bastante ansiosa.
Mas lá está, a ansiedade social é diferente da ansiedade clínica geral.
Sim, pode
eu
ser isso.
Posso dizer que tenho ambos. E quando eu sinto ansiedade social, por exemplo, eu odeio comer com pessoas. Tenho muita dificuldade a comer com pessoas. E inclusive é, por exemplo, o meu pai, que felizmente não ouve este podcast, não vou dizer uma coisa, o meu pai olhava imenso para mim enquanto eu comia e isto para mim era super desconfortável e talvez por isso é que eu me habituei a comer tipo em 5 minutos. Lá está, coping mechanism. Mas é ansiedade geral é eu simplesmente ficar do género, não estou bem com nada, não estou bem aqui e não está a acontecer nada em particular.
Sim.
É simplesmente não estou a conseguir lidar. E não é porque estão lá pessoas, ou porque estou numa situação social, ou porque coisas. Portanto,
Talvez
se calhar o meu
por
grau
isso.
de ansiedade social até pode ser, eu duvido que seja baixo, ok? Porque acabei de relatar uma coisa mega específica e, por exemplo, eu já tive ataques de pânico em festivais porque estava lá demasiada gente. Portanto, o meu grau de ansiedade social não será baixo, mas se consigo diferenciar os dois tipos de ansiedade.
Talvez seja isso. Eu não me senti particularmente. Como é que
Diagnosticado?
se diz? Sim, mas talvez seja porque a minha ansiedade é uma ansiedade mais
Genérica
neurótica, sim, genérica, o que seja.
e não social em particular.
Overall, eu daria talvez 3 em 5. Leu-se bem, foi interessante QB.
Talvez seja um bom livro introdutório para quem quer começar a ler sobre os temas.
Sim, sem dúvida.
Porque, como
E.
dizes, tem assim muitas definições, mesmo coisas que parecem óbvias, talvez para quem.
Acho que tu usaste a palavra correta há pouco, que me estava a faltar. É um livro de consolidação para iniciantes. Ou seja, imagina, tu já deves ter uma ideia, todos nós temos uma ideia do que é a ansiedade. Acho que todos nós já sentimos um tipo de ansiedade ao longo da vida. Ao ler isto, tu consegues talvez categorizar e consolidar e dizer, eu estou aqui. É
Ou
daqueles
encaixar,
mapas.
talvez.
Exatamente. Por contraste com leituras um bocadinho mais, que eu achei um bocadinho mais interessantes, por exemplo, aquele escritor coreano cujo nome eu não me atrevo a pronunciar, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Esse pareceu-me, ou esse é um tipo de ideias ou de literatura um bocadinho mais interessante para mim. Este livro não achei interessante, mas foi uma boa distração. Entreteve-me no hospital e não. E não é. Talvez este é o grande takeaway e a grande coisa do livro. É um livro muito positivo de se ler. Ou seja, não é de todo estigmatizante ou atacante, ou seja o que for. Tu lês isto e quase que te sentes melhor com qualquer ansiedade que possas ter. E isso é extremamente positivo. Portanto, nesse sentido, sem dúvida, é uma boa leitura. Se alguém sente ansiedade social. Beginner level, vamos dizer, não uma pessoa com ansiedade avançada. Se alguém está no A1 da ansiedade, este pode ser um bom livro para ler.
Anxiety 101.
Este foi o meu terceiro. E o teu ou os teus? Não sei se isto é.
Eu vou juntar aqui dois. Tu viste-me comprar estes livros na Feira do Livro. Há uma série que é da Else Olmelund Minari, com ilustrações do Mori Sendak, que é quem fez o Where the Wild Things Are, que é os livros do Urso Pequeno. Faltavam-me dois, são cinco livros no total. Eu já tinha comprado e lido os outros dois o ano passado, e houve um que eu li há mais tempo, que era o quinto livro da série. Ironicamente, comecei pelo último. Não que. Eu acho que tem alguma importância, pelo menos os dois primeiros, ler na ordem certa. Os restantes diria que não tanto. Isto são livros infantis, infantis mesmo. Eu não sei categorizar por idades, ok, mas eu diria talvez 3, 5 anos. São livros com muito pouco texto e muitas ilustrações. As ilustrações são muito bonitas. O Sendak era muito bom a ilustrar. Por acaso, eu estou a mostrar uma página que tem mais texto, mas regra geral não. Não são tão assim, são mais tipo assim, seja meio ilustração, meio texto. Então, o terceiro livro chama-se Os Amigos de Urso Pequeno, sendo que em inglês é só, no inglês original é só Little Bear's Friends e não Friends, porque neste livro ele conhece uma menina humana que. Portanto, os amigos de Urso Pequeno são tipo um gato, uma galinha, um pato.
Ok.
Um mojo, são assim bastante, são animais bastante variados. Ele aqui conhece uma menina humana chamada Emília, que tem uma boneca. E isto tem quatro pequenos contos, que é sobre ele a conhecer a rapariga, a fazer passeios com ela, a brincar com ela e coisas assim. Eu acho que as ilustrações são especialmente muito boas, porque tu consegues ler muito subtexto nas ilustrações. Por exemplo, há aqui um momento em que a boneca cai e parte um braço, que é normal com bonecos, e tu consegues ver que um dos amigos do urso pequeno está com um ar especialmente comprometedor. Ou seja, tu percebes que foi ele que causou que a boneca caísse. Dá para perceber, eu até te vou mostrar aqui, acho que dá para perceber qual é que é. Não reveles porque spoiler. Eu não sei se vou mostrar muito
sim,
bem.
Sim,
dá
sim.
Para ver que há um deles está com um ar muito comprometedor, não dá? E mesmo aqui, imagens antes, quando a boneca está em cima da árvore, dá para ver que o mesmo personagem está a olhar com um ar bastante...
Claro, sim.
Pronto, o que é típico deste animal, diria eu.
Sim, é tirar coisas
Pronto.
ao chão.
Tirar coisas ao chão. e ficar com um ar muito comprometido depois fazer porcaria. Eu acho que os livros são muito bons, especialmente pelo enriquecimento que têm com as imagens, porque é isto que eu te mostrei. Há muito subtexto nas imagens. Portanto, são livros muito bonitos. A Visita do Urso Pequeno. O Urso Pequeno vai passar um dia com os avós ursos, que são introduzidos neste livro, e os avós contam-lhe contos, sendo que os contos são, ou seja, histórias para o entreter, não é? E as histórias são basicamente as histórias dentro do livro, ou seja, aqui é uma Inception, porque são livros que estão divididos em quatro contos. Por exemplo, há aqui uma parte neste em que ele vai visitar os avós e a avó vai contar uma história de quando a mãe ursa era pequena. Então, a história seguinte é a história da mãe ursa.
E o pinta roxo?
E o
E o pinta
pinta
roxo?
roxo, e a mãe ursa conhece um pássaro. E trata de um pássaro ferido. Quando era pequena. Pronto. Eu acho que são histórias muito... Estes livros são dos anos 50, 60, em geral, a coleção. Menos o último, que acho que é mais, consideravelmente mais recente, talvez dos anos 80. O último de todos, não o último destes dois. São cinco, como eu disse. Eu acho que são livros intemporais. Eu acho que são livros muito bons para quem tenha crianças de 3 a 5 anos, ou para quem gosta de ler livros infantis, que é o meu caso. Eu acho que são intemporais mesmo porque lá está, há muito que se pode retirar. Os desenhos são lindíssimos e, novamente, têm muita coisa que dá para retirar. São, eu acho que o Maurice Sendak fazia ilustrações muito expressivas mesmo. São livros bonitos, são livros que saem muito rápido, ou pode-se ir lendo assim aos bocadinhos, tipo, lês um conto por dia e vais demorando o teu tempo com os livros. Lá está, há aqui muitas possibilidades. E pronto, eu recomendo muito esta série em geral, não só estes dois, Os Amigos do Urso Pequeno e A Visita do Urso Pequeno, mas os outros três, ou a quem tenha filhos pequenos, ou a quem simplesmente tenha interesse em livros ilustrados, ou a quem tenha interesse em livros para crianças. Acho que é uma boa coleção. Especialmente quando eu sinto que em Portugal. Lá está, o mercado de livros é esquisito. Acho que se edita muito e se lê pouco. Acho que em livros infantis há cada vez mais oferta. E acredito que não seja sempre fácil distinguir o que é que vale a pena ou não. Porque há muita oferta, há muitas editoras, há muita coisa. Portanto, distingo estes pela positiva, porque acho que estes valem efetivamente a pena.
Sim, como alguém que está de fora, que não lê livros infantis e não tem dependências infantis,
Eu também não
eu
tenho.
sinto muito isso que disseste. Parece que há um mar de barulho, quase. É muito livro e é muito difícil encontrar. É
Sim.
muito difícil tu conseguires dizer: ah, ok, este parece interessante, porque são todos muito
São
parecidos.
muito, e são muito coloridos em geral.
Sim.
Pelo que são, estes são talvez menos coloridos, têm estas cores um pouco mais sóbrias. Mas. Mesmo assim, portanto, e não são exatamente novidades, pelo que muitas vezes as livrarias e Fnacs da vida e outras distribuidoras assim focam-se muito nas novidades. E entre cor e novidade, diria que estes talvez pareçam não ter tanto destaque, ou não se destaquem tanto no mar de barulho de livros infantis que há. Mas eu acho mesmo que são intemporais e valem a pena.
Sim, essa capa, não dizendo mal quem a desenhou, mas eu olharia para isso e não dizia: oh meu Deus, vou comprar este livro.
Sim, estas capas são mesmo retiradas das originais, ok? Portanto, mesmo nos anos 60 tinham estas cores assim mais castanho, verde. Os outros acho que um deles é assim mais azul, mas não são aqueles azuis garridos. Não são cores muito fortes, são cores assim mais sóbrias. Portanto, lá está, não são livros que são tão chamativos fisicamente. eu acho que são livros lindíssimos. Eu acho que esta textura que está aqui, eu acho que o livro em si, enquanto objeto, é um livro muito bonito. Mas para quem está à procura de livros para a sua criança de 3 a 5 anos, pode não ser uma escolha tão óbvia e imediata, não conhecendo.
Não salta à vista.
Sim, não, ou não estando tão dentro, eventualmente, do que existe. Porque, pronto, não é? Muita gente compra livros para crianças, mas não lê. Digamos.
É o que tu disseste. Edita-se muito e
E,
ouço muito.
sim. E isso é transversal mesmo nos livros para adultos. Eu acho.
Tem que pôr aquelas capas que tu falaste no início.
Ai,
Pôr
que horror.
uma...
Mas eu acho que infelizmente é isso, mas eu acho que essas capas acabam por induzir muita gente em erro, porque, por exemplo, como eu disse, um deles é um prémio Goncourt, o Viver Depressa da Brigitte Giraud, que é um livro que ganhou Goncourt no ano passado, e pronto, em França as capas são completamente diferentes, lá quando saem em livro de formato grande, geralmente é uma capa tipo bege com o título só, é uma coisa super sóbria, e depois quando saem em livro de bolso, sai tipo com uma foto qualquer e geralmente é tipo uma foto genérica de qualquer coisa e nem é... Não sei, lá acho que ninguém pensa tanto nas capas bonitas ou apelativas ou whatever. São coisas, não sei, tem alguns livros em francês e costumam ser coisas bastante normais. Não, nem sei explicar, sabe? São tipo muitas vezes quase stock images, mas funciona.
Sim.
Talvez seja mais isso que eu quero dizer. Enquanto que cá parece que, não sei, o livro parece que está marketed para um público que se calhar vai comprar o livro pela capa e não vai apreciar assim tanto, porque o prémio Goncourt é um prémio altamente literário, não é um prémio de público, digamos. Não, e se calhar pessoas como a minha mãe, que não, por acaso ela não gosta da Nora Roberts, mas lê uma Danielle Steele e ler aqueles livros que vêm naqueles saquinhos de gás,
Oh,
ou
meu
lá
Deus,
qual é que é o material.
sim.
Pronto, a minha mãe lê esses livros e a minha mãe se quer sentir-se atraída por aquela capa, que eu espero que não, que eu honestamente, e peço desculpa se alguém da editora me tiver a ouvir, eu acho que é a capa mais feia que eu vi nos últimos tempos, se não na minha vida toda. Opá, a minha mãe não, se calhar não se iria interessar particularmente pelo livro começando a lê-lo, porque não é o género dela. E é isso que pronto, me faz confusão.
Capa
Porque acho
sneaky.
que a capa engana, exato, porque está eventualmente a afastar o tipo de público que iria interessar-se pelo livro, um público mais literário. Porque eu até tenho interesse no livro, mas nunca na vida que vou comprar o livro com aquela capa. Lamento. Até eu tenho padrões. E se calhar pessoas que leem outro tipo de coisas querem o livro pela capa e depois não vão gostar da experiência. Mas pronto, é este o meu rant.
Temos que revolucionar as capas.
Temos de fazer queixa das capas. Qual é então a tua próxima leitura?
O meu quarto e último, eu ainda não acabei, estou quase no fim, porque entretanto ontem comecei a ler outro livro que espero trazer para o próximo podcast.
Esperemos.
Mas tem 1000 e algumas páginas, portanto,
Ok.
talvez não em julho, mas vou tentar. É um livro que eu estou bastante excited para ler já há muitos anos. Pronto, fica aqui o cliffhanger.
Ok.
Mas o livro que eu estou a ler, efetivamente, quase a acabar, é um livro de não ficção também. É The Waning of the Middle Ages. Portanto,
Ok.
como é que se diz waning? É o desaparecer, o
Desvanecer.
desvanecer, exatamente. O desvanecer da Idade Média. É um livro da Pelican, já antigo, pessoal. Já tinha aqui há uns muito tempo. Peguei no livro porque tenho andado aqui a magicar numa ideia que este livro claramente confirmou, que nós estamos a entrar, ou já estamos efetivamente, na Nova Idade das Trevas, ou na Nova Idade Média. E este livro especificamente é sobre a vida na altura da Idade Média na França e na Holanda,
Ok.
mas de uma perspectiva de ideias mais do que de eventos históricos. Ou seja, não é um livro histórico de cronologia, vá, embora também fale de eventos específicos, é um livro das ideias ou dos conceitos que pautavam a vida na Idade Média. E eu vou dizer aqui uns aleatórios, só do índice. O tenor violento do dia-a-dia, o pessimismo constante, o ideal de uma vida sublime, uma concepção hierárquica da sociedade. Tudo isto são coisas que tu praticamente vês ou sentes hoje em dia.
Obviamente, mas já tivemos a nossa peste negra com o Covid, portanto.
Exatamente. E isto é... vou dizer, não é assustador, mas é bastante interessante de ler e perceber que a nossa psicologia, embora, claro, com um contexto muito mais avançado e muito mais, pelo menos medicamente avançado, vamos dizer assim, o dia-a-dia não mudou assim tanto. E os medos, os terrores, os sofrimentos, as violências, parece que estão a dar a volta. Eu percebo que se calhar digo isto pela idade que tenho e se calhar estamos. Imagina, entramos agora numa idade adulta que se calhar já era assim nos anos 70 e nós é que não tínhamos essa noção, essa presença. Não retiro essa possibilidade. Mas pelos eventos a que nós temos assistido, pronto, pelo que aconteceu, como tu referenciaste no início da quase implosão do regime russo. Ou não?
Vamos descobrir. Talvez seja a Bielorrússia que implode.
Talvez seja a Bielorrússia o novo standard europeu de liberdade.
Quiçá.
Fica a questão.
Seria bizarro, mas...
Mas é um livro quase que triste de ler. O livro explica muito bem, ilustra muito bem aquilo que era a sensibilidade naquela altura e como é que as tristezas, os amores, os pensamentos, as ansiedades até, das pessoas da altura eram, eu acho, muito relatable hoje em dia. Não pela parte do consumismo, que claramente hoje em dia temos um consumismo que está fora de mão, mas eu encontrei uma poeticidade quase, uma tragédia bonita naquilo que era... Eles tinham uma vida tão efêmera e eles ligavam tanto a coisas que nós hoje em dia tomamos por... certas, seja um copo de vinho, seja um inverno confortável, seja um fogo na lareira, seja, vamos dizer, o amor da tua vida. Nós entramos num período de consumismo, nos últimos anos, tão extremo, em que tudo é substituível, tudo é temporário, tudo é fabricado para ser temporário. Seja um copo de vinho, seja uma relação, é tudo tão expendable que parece-me, se calhar vamos ter agora um choque nos próximos anos, décadas, e talvez sejamos corrigidos de volta a dar o valor àquilo que as coisas têm, efetivamente. E não sei se é isso que vai acontecer, mas acho que o terror, a violência, a instabilidade, o caos, de alguma forma, que está, parece que a ser reintroduzido na nossa vida, nos vai remeter um pouco de volta para este mindset. Claro que não da mesma forma, mas talvez nos volte a dar alguma apreciação daquilo que realmente é importante. O livro em si dá exemplos que se calhar são óbvios, mas que para mim não eram de todo óbvios, de como é que as pessoas entendiam o seu dia-a-dia, como é que eles romantizavam e tragificavam quase as coisas, porque efetivamente era trágico. E não havendo antibióticos, não havendo... nenhuma expectativa de vida além dos 40, 50 anos que fosse.
Eu já devia morrer há muito tempo.
Sim, e acho que nós não tomamos isso como uma realidade. O que é bom, é excelente, nós não temos essas preocupações, suprimimos essas dificuldades, mas, opinião pessoal, acho que isso também nos tornou um bocadinho apáticos, um bocadinho ingratos quase, com os valores que nós temos. E depois até em termos de narrativa, uma coisa que me marcou, que eu nunca tinha pensado nisso, se calhar é óbvio, e demos na escola, eu é que tipo, não sei, mas eles entendiam os regimes políticos, ou os reis, ou as vassalagens, de uma perspectiva de cancioneiro. Ou seja, eles atribuíam a cada rei, ou a cada monarca, ou a cada senhor, vá, um caráter de história. E então um determinado rei podia ser o vilão, um determinado rei que lhe sucedia ia ser o herói romântico, um ia ser, estás a ver?
Eles... cognome, talvez?
Exatamente, e quase que a narrativa que ficava desse período de tempo, que era pautado pelo rei ou pelo dirigente, assumiu um caráter quase, não vou dizer lúdico, mas qual é a palavra? Romanceado, pronto, é a palavra correta. E acho que nós também fazemos isso hoje um bocadinho e acabamos por criar narrativas à volta de, talvez não tanto de reis, claro, mas de figuras públicas, de celebridades. Romanticizamos muito. É uma característica que nos ficou. Eu é que nunca tinha questionado isso numa perspectiva literária, de pensar em um rei como um soneto, ou um rei como uma farsa, ou um rei como uma comédia. Isso achei interessante. E foi um dos pontos que marcou. Ainda não acabei o livro, mas acho que, pronto, sendo não ficção, não é um livro que tu precises chegar ao fim para ter um clima, que são um grande takeaway. Mas gostei muito deste livro, do Jay Huizinga.
Ok.
Embora seja também um livro, talvez, já datado. Isto foi publicado em 1924, pela primeira vez.
Ainda assim, como é sobre um período muito anterior...
Mantém-se, sim.
Mantém-se, pelo menos minimamente. Pode haver novas perspectivas hoje, mas diria que o grosso
não será alterado. É um bom livro de história. Acho que para quem gosta de história e especial da Idade Média, eu não sou particularmente fã da Idade Média, gosto mais da história mais antiga, mas gostei muito deste livro. Acho que vai ser um 5 em 5, contextualmente, de livros de história. Portanto, fica a recomendação da Pelican, não da Penguin.
Interessante, sim. A Pelican era, não sei se ainda é a divisão de não-ficção da Penguin.
Não sei, ainda existe? Deve existir.
Não sei, porque eu sei que eles... Era a Puffin, que é infantil, que ainda existe. A Penguin era a genérica de ficção e a Pelican era a de não-ficção. Não sei se ainda existe a Pelican, por acaso.
O Pelicano está extinto, não sei.
Não sei.
Deve existir.
Um Dodo.
Sim, isso era um bom pivot.
De livros extintos. Eu acho que duas coisas. Se efetivamente estivermos a entrar numa nova Dark Age, tu disseste o primeiro.
Okay.
Temos este takeaway. E depois, citando uma grande música, The History Book on the Shelf is always repeating itself. Nós cantamos
Zaba,
isto.
Certo.
Zaba.
Waterloo. Pois, exato. Verdade.
Nós já cantamos isto num momento das nossas vidas. Que não irei contextualizar aqui porque
enfim, existe um vídeo, um dia voltará para nos assombrar.
Um dia voltará para nos assombrar quando alguém se quiser vingar de nós.
Sim.
Mas sim, eu acho que é daquelas coisas, por mais desgraças que uma pessoa ouça nas notícias, ou por mais que tenhamos maior visibilidade sobre como coisas não estão bem, no fundo, nós temos a melhor qualidade de vida da história. Há 100 anos atrás, está bem que também houve a gripe espanhola, mas as pessoas morriam muito mais novas. E pronto, em geral, esse tipo de coisas, não é? Claro que agora temos uma guerra para nos assombrar na Europa e uma Bielorrússia.
É verdade.
Uma coisa que há 100 anos não existia.
E ao mesmo tempo é aterrorizador pensar se isto é a melhor qualidade de vida de sempre. E pronto, se cá estou sem grato, não estou a desfazer do que nós temos todo. Mas isso também é uma perspectiva um bocadinho assustadora. Pensar que isto é o
pináculo. É o que estás a dizer, nós temos acesso a coisas, nós temos acesso a antibióticos e nós vivemos mais anos,
sim,
portanto.
Sim.
Mesmo tendo mais noção de que há fome em sítios e de que há desastres naturais em sítios e coisas, nós temos a melhor qualidade de vida.
Sim.
Da história.
Verdade.
Portanto, a mortalidade infantil reduziu imenso.
Voltamos a falar daqui a 10 anos e fazemos o ponto de situação.
E vamos ao ponto de situação. Mas pronto, é isso. É uma perspectiva interessante isso, que estamos a entrar novamente nas Dark Ages. Mas novamente, The History Book on the Shelf.
Quer dizer que vai voltar a haver um renascimento, não sei, quando?
Daqui a 500 anos, talvez.
Sim.
Tendo em conta a lógica. Acho que já não há grande espaço para circunnavigações inovadoras, mas...
Vamos a Marte, I guess.
Vamos ver o Titanic, I guess.
Bem, ponto controverso.
Talvez daqui a 500 anos seja mais fácil.
Se calhar
talvez façam, ou talvez façam como aquele museu na Suécia, o Vasad Museum, que é tipo o destroço de um barco, que eles tiraram de água e se pode ir visitar.
Eu ainda estou, não vou dizer confiante, mas ainda estou sob a ideia que a Finlândia vai invadir a Suécia. Pós resultados eurovisivos, portanto, vamos ver o próximo Renascimento. Se calhar a Terceira Guerra Mundial começa neste
momento. A próxima Eurovisão.
Sim.
Diria que vai ser lá que vai haver o grande confronto.
Quiçá nesse museu, isso era temático.
Isso era temático. Bem, o meu último livro deste mês também é sobre a homossexualidade. Novamente, foi porque me apeteceu ler o livro e aconteceu. É o Carol, da Patricia Highsmith. Ela inicialmente editou este livro sob um pseudónimo que acho que é Claire Morgan. E inicialmente o livro chamava-se The Price of Salt. Exato, Claire Morgan. Porquê? Porque ela editou este livro logo a seguir. Não sei se é o Talented Mr. Ripley, ou Ripley, não sei, mas estás a perceber o livro que eu estou a dizer. Ou Strangers on the Train. Aliás, foi The Strangers on the Train, porque ela diz aqui no. Na. Porra, no pós-fácil.
Ok.
Estava a ler Afterword e não me estava a vir a palavra certa. E ela estava a sentir que estava a ser um bocado typecast enquanto escritora de thrillers. Porque tinha escrito thrillers e estavam a. E o Hitchcock pegou rapidamente no Strangers on the Train e pronto. Estavam a achar que ela. Estavam-lhe a pedir que escrevesse mais livros iguais. E a questão é que este livro é de 52. E acho que ela não queria ser depois typecast como escritora lésbica. Então, ela inicialmente publicou este livro como sob um pseudónimo e com outro título, que não, Carol. Este livro existe em português, eu li em inglês. Este livro é sobre uma rapariga nova, de 19 anos, que é a Therese, que está a trabalhar numa department store, ou seja, uma loja tipo El Corte Inglês, no departamento de brinquedos, naqueles reforços de Natal que literalmente acontece no El Corte Inglês também. Quando ela vê uma mulher que vai comprar uma boneca e a mulher pede que a boneca seja entregue numa morada e ela fixa a morada e manda-lhe um cartão de Natal, o que é mega creepy.
Um bocadinho predatorial, sim.
Um bocadinho creepy. Ela simplesmente repara na mulher, a mulher é super elegante, diria que a capa estará adequada ao que será a imagem da mulher, é assim loura, alta, magra, bem vestida, muito elegante. E ela manda-lhe um postal de Natal, simplesmente. E a mulher, recebendo o postal de Natal, a Carol, liga-lhe. Porque ela liga para a loja e pede para falar com aquela funcionária. E elas combinam um almoço. A Therese foi basicamente abandonada em criança pela mãe. O pai morreu e ela meteu-a numa escola tipo de freiras. E nunca mais quis saber dela. Casou-se novamente, teve outra família e abandonou-a. E ela tem... Ela quer ser encenadora de teatro, mas é algo que não está a ser fácil. E ela tem um namorado que é o Richard, que simplesmente não se relaciona particularmente com ele e acha que é talvez mais uma ideia para ele do que uma pessoa de quem ele efetivamente goste. Porque ele quer ser pintor e ela também é assim, artsy type. Pronto. A Carol, depois até desse descobre que está a divorciar, é de uma classe alta, riquíssima e pode basicamente estar a esbanjar dinheiro. Tem uma filha, para quem comprou a boneca, e o marido dela é uma pessoa, lá está, muito rica. E o que é que acontece? Elas começam a tornar-se amigas e a Therese começa a sentir algo mais pela Carol. Pronto, lá está, eu disse isto no início e acho que isto é conhecido, até porque isto tem um filme relativamente recente com a Cate Blanchett e a Rooney Mara, que se chama Carol também. Portanto, a história não será 100% desconhecida das pessoas. E a Therese sente-se muito, 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 muito atraída pela Carol de várias maneiras. Primeiro porque a Carol é daquelas pessoas que atraem. Ela está, é muito elegante, tem uma personalidade que parece que puxa, mas ao mesmo tempo ela parece ter um feitio horrendo. Digo desde já, a Carol não me parece boa pessoa, parece uma pessoa com um feitio muitíssimo complicado e não só, parece muito talvez quase caprichosa, quer muitas coisas como ela quer. Não sei, não parece muito simpática. E depois tem uma melhor amiga que é Abby, que a Therese depois sente ciúmes dela. E pronto, isto diria que é quase uma história de um primeiro amor para a Therese, que é a perspectiva que nós seguimos. Isto não é na primeira pessoa, mas a gente segue a Therese, não seguimos exatamente a Carol, só quando elas estão juntas. E pronto, novamente estamos em 50. Digamos que a Carol tinha muito a perder, porque tinha um marido muito rico, muito poderoso, e tinha uma filha, e lutas por custódias e coisas. E no fundo é um pouco isso, é um amor proibido, não é? Porque anos 50, Estados Unidos, divórcio, custódia de uma criança, e é uma rapariga de 19 anos que no fundo não tem exatamente ninguém, portanto também há aquela coisa. O que é que ela... E a Carol tem só cerca de mais 10, 12 anos do que ela, mas será que ela se sente traída por ela também por ser uma figura quase materna que a Therese não tinha? Não sei, levanta muitas questões. Depois elas fazem uma road trip e não quero spoiler. Não amei o livro porque acho que a Carol é, pá, não sei, ela pareceu uma péssima pessoa e muito, eu percebo que ela estivesse a sentir um grande conflito pessoal, especialmente porque tinha muito a perder neste contexto, mas pareceu uma pessoa tão pouco gostável. Que talvez eu não sou muito pessoa de as personagens são más, não gosto do livro, não me identifico particularmente com esse tipo de visão, mas não sei, é daqueles livros em que talvez seja confuso perceber ao certo o porquê, o que é que ela vê na Carol, sem ser aquela atração básica, que nem é necessariamente atração sexual ou romântica, há aquelas pessoas que chamam, não é que puxam. E eu acho que a Carol seria uma dessas pessoas, mas elas parecem frequentemente irritadas uma com a outra e não sei, é esquisito. Talvez a irritação seja porque também sentem que está errado e querem lutar um pouco contra esse sentimento. Eu acho que é um livro que vale a pena. O filme está na Amazon Prime, mas ainda não vi. Eu acho que vi parte há uns anos, o que é estúpido, porque não. Não sei, há filmes que eu já vi e depois não me lembro bem. Ou não me lembro de todo. Ouvi muitas vezes o trailer ou qualquer coisa. Mas é isso, acho que verei o filme em breve. Acho que vale a pena.
Eu ouvi o filme, não li o livro, portanto não sei se quão semelhante é. Pela tua descrição parece-me bastante semelhante. Eu achei o filme um bocadinho aveludado, mas também fiquei com essa ideia que. Pronto, não sei, estou a simplificar, mas fiquei com a ideia que a Carol, portanto a mulher mais velha, sim, era um bocadinho caprichosa e não me pareceu uma história. Pareceu-me uma história de atração, como tu dizes, não necessariamente sexual, mas de magnetismo, vá? De
Sim, ela
atração no
parece
verdadeiro
esse
sentido.
tipo de pessoa. Ela é descrita como esse tipo de pessoa.
Não me pareceu uma relação de amor ou de carinho, até me pareceu uma dinâmica de poderes, vamos dizer, clássica em relações, né? Independentemente do carisma, mas uma pessoa, um membro da relação mais velho, mais velha. Pronto. Achei interessante, mas. Como é que eu digo isto? Não sendo uma mulher lésbica. Pareceu-me um bocadinho escrito na perspectiva de alguém que não é uma mulher lésbica. Não sei se a autora era ou não.
Era.
Era? Pareceu-me um bocadinho uma visão heterossexual de uma história homossexual.
Talvez por
Muito.
causa da altura em que foi escrito, anos
Sim.
50.
Por ser conservador, talvez
Porque
tenha
mesmo pelo que eu li da Patricia Highsmith, ela tinha relações com homens também para disfarçar as relações que tinha com mulheres. Portanto, será algo que ela.
talvez seja o
Pronto.
desfasamento do tempo, E também consigo ver que, pela altura, pronto, uma mulher, lésbica ou não, mas uma mulher teria sempre mais a perder num divórcio ou numa relação de custódia do que o marido. E no filme, acredito no livro também, falem bastante disso. Ela, a Carol, é, como direi, pronto, a preocupação dela é a filha, né? O medo dela é perder a filha.
Sim, sim, sim.
Mas achei uma história um bocadinho fria, no sentido de... Não me pareceu uma história de amor e não me pareceu uma história de...
Sim, a Carol é fria, em geral.
Sim. Talvez esse seja o point, não sei, mas...
Talvez esse seja o point, talvez porque ela vinha também de uma classe social tão acima. Eu acho que havia muita imparidade entre elas, não quer dizer desigualdade, mas imparidade, no sentido em que primeiro a Carol era mais velha. A Carol tinha outro estatuto social. A Carol tinha outro tipo de background, lá está, não era uma rapariga basicamente órfã. Eventualmente, não é abordado no livro, mas ela eventualmente teria uma família ou teria uma rede de apoio mínima, que não só a amiga. A Carol tinha muito mais dinheiro.
E portanto, já tinha experimentado a flor de cato, portanto...
Já tinha experimentado a flor de cato, que era algo que o marido já tinha contra ela, lá está. Portanto, eu acho que existe um desbalanço de poder entre as duas. Não diria que isso fosse incomum, especialmente na altura em relações do género. Eu nunca tive uma relação homossexual, mas acredito que seja uma power dynamic comum. Haver muitas vezes alguém mais experiente e alguém menos. Especialmente nesta altura em que era tudo tão coberto, encoberto. Acredito que fosse minimamente comum. A autora diz que se inspirou para este livro porque ela própria tem um emprego do género e viu uma mulher lindíssima dessas magnética uma vez e depois ficou doente com varicela em adulta e na sua convalescença escreveu tipo um esboço sobre como se desenrolaria uma história de amor assim. Não com varicela, mas com vês uma pessoa muito magnética e
viu a Kate Blanchett e repensou a sua vida.
Basicamente. E pronto, foi este o meu último livro. Tendo em conta que este é o nosso podcast de meio do ano, eu preparei algumas questões.
Ok.
Sem te avisar. E uma delas é um pouco impulsionada pelo que disseste há pouco, de que tens um livro de 1000 e tal páginas que achas que daqui a um mês não estás... Não terás lido totalmente. Não precisas ficar com esse ar ansioso.
Ansiedade social.
Ansiedade social. Não é necessário. A minha questão é, por exemplo, no nosso primeiro mês, em janeiro, ambos trouxemos livros incompletos.
Uhum.
Eu, entretanto, terminei os meus. A minha questão é se tu, por exemplo, voltaste a pegar no The Evenings do Gerard Rive, que não sei se lê assim o nome.
Eu acho que não peguei nenhum dos que tinha meio.
Pronto, um deles é esse, o The Evenings. Depois acho que acabaste todos. Tu chegaste a acabar do Yukio Mishima, o Templo Dourado?
Não.
Eu não... não pronto. Isto era mais por curiosidade, ok? Porque também houve um livro que eu demorei tipo 4 meses a ler. E como disseste isso, o Origin of the Species já tinhas acabado?
Isso foi mal, right, sim.
E o Mariana Pineda, do Federico Garcia Lorca?
Também não acabei.
Isto não é para julgar ninguém, ok? É por curiosidade, porque pode ter acabado, mas não ter voltado a trazer.
Eu acho que trouxe o... Havia um que eu falei no primeiro ou no segundo, que era do Hesse, que depois trouxe completo.
Sim, em fevereiro, foi de janeiro para fevereiro, esse sim.
Mas, de resto, o meu attention span é muito curto. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, mas eu vou tipo avançando em cada um. Se há um livro que tipo toma o lugar daquilo que eu estou a ler, é emocional, é porque eu já não vou acabar esse, provavelmente.
Ok. Costuma estou ser a assim. Perguntar por curiosidade, porque houve muitos que falaste e depois nunca mais falaste. Houve um que eu também demorei tipo 4 meses a voltar a falar, que foi o Crimson Petal and the White, portanto. Novamente, isto é um lugar sem julgamento.
Eu tenho-os todos aqui ao lado, eventualmente nos próximos 6 meses tirarei um mês para acabá-los, mas é pouco provável, conhecendo-me, muito pouco provável.
Ok, não, é por curiosidade. Acho que era basicamente esta a pergunta que eu tinha, mas talvez há algum livro que tu destaques dos últimos 6 meses, seja positivo ou negativo?
Ok, eu pensei que o meu pânico era esse. Ias-me perguntar qual é que foi o melhor ou o mais que eu destaque. Bem, eu tenho os que não são emprestados. Eu tenho aqui, é assim, de top of my head, Os Mutilados. Acho que foi o livro que eu mais gostei.
Que me emprestaste, está cá em casa.
Exato. Esse marcou-me.
Uhum.
Por exemplo, O Silêncio, já nem me lembrava que tinha lido, estou agora a olhar para ele. Portanto,
sim, eu esse lembrava-me que tinhas acabado, por isso não o mencionei.
O da Doris Lessing, A Erva Canta. Esse também, very close second com Os Mutilados. E acho que é isso. Estou-me a esquecer, de certeza. Houve um que me emprestaram que eu também gostei muito. Que eu já não sei qual é. Mas diria que sim, que Os Mutilados e a Erva Canta.
Okay.
Esses, sem dúvida, os mais no top. Menos no top, claramente, este do Silêncio. Literalmente esqueci-me que tinha lido.
E o do Mishima, de hoje.
Esse, infelizmente, ainda não me esqueci que li, mas daqui a uns anos em terapia talvez consiga esquecer.
Talvez consiga.
Esse não foi. Não foi. E o teu?
Ok. Livros que eu destaco pela positiva, eu felizmente não destaco nenhum exatamente pela negativa este ano. Talvez, eu gostei, por exemplo, do Crimson Petal and the White, mas gostei menos do que esperava, porque foi aquilo que eu disse, acho que em abril, que focou demasiado em coisas que eu não tinha interesse em saber, também lá está. Fantasias e desejos sexuais que não me interessavam. Portanto, talvez esse tenha sido mais desilusão. E porque se arrastou muito para um livro que tem tipo 800 páginas, acho que se arrastou demasiado. Podia ter menos 200. Que se destacaram pela positiva. Eu gostei muito daquilo que eu li da Elizabeth Taylor, não atriz, mas escritora. Sim. O Mrs. Palfrey at the Claremont, que era sobre uma senhora de idade que ia para uma espécie de residência. Gostei muito daquilo que li em francês no mês passado, O Sítio Passe la Rivière, mas, por outro lado, pode ter sido também porque voltei a ler em francês. Mas eu gostei do livro. Mas talvez se me esteja destacada assim, por esse motivo. Porque eu li outros livros que gostei bastante. E gostei muito das peças que li do Tennessee Williams. Acho que são muito boas peças e gostava de voltar a pegar nele.
Okay.
Não sei se tens alguma pergunta impromptu para mim.
Acho que em 6 meses o balanço é bastante positivo. Acho que ainda não li nada que tenha mudado a minha vida, para melhor ou para pior, mas vamos continuar à procura. E
sim.
Esse que eu comecei ontem é um livro que eu quero ler desde o liceu, acho eu, desde antes de conhecer, portanto dá para ver que já é há muito tempo, mas provavelmente não é muito bombástico, pois quando ouvires vai ser tipo, ok, é isso.
Eu acho que estou com uma desconfiança de qual possa ser o livro.
Qual é?
Eu estou a pensar que é O Infinito Jest de David Foster Wallace.
Não vou confirmar nem desmentir, suponho.
Já sei. Confirmas.
Mas, não. Esse eu nunca acabei.
Pois.
E já tentei várias vezes.
Ok, já tinhas começado. Ok. Eu também nunca o acabei. Pensava que... Eu sei que já tinhas lido ensaios dele. Ok.
Os ensaios, sim.
Eu acho que estamos mais ou menos na mesma parte, tendo em conta onde está o teu marcador.
Sim,
tipo. Yeah, nós temos de estar mais ou menos. Yeah, eu acho que parei mais ou menos na mesma altura.
A cena é que é um livro que, pronto, tens que ler pelo gosto, suponho, porque a história não é propriamente.
Eu acho que o problema é que deram o livro em português e acho que a tradução é horrenda. Consta que tem imensos erros.
Pois, não imagino como é que tu traduzias isto.
Bem, eu acho que vai para além disso. Consta,
quem traduziu isto merece um prémio só por...
Não merece, porque não? Supostamente está muito mal feito.
Ok, pronto.
Então pronto, não é o do David Foster Wallace.
Não é o Infinite Jest. É menos literário, suponho. Okay. Mas, quiçá, maior. Bem,
não
é ela para lá.
Não estou então a ver qual será.
Não, dei demasiado hype. Não vai ser, não vai ser bombástico.
Não vai ser nada de jeito.
Mas já li umas, que é 20 e tal páginas ontem, só antes de dormir.
Ok.
Estou a gostar.
Pronto. Mas ficamos então tu com este hype para julho.
Sim, estou, como é que se diz, expectante pela positiva. Sou positivamente expectante para o PCD. Assumindo que não morro, o que, tendo em conta este mês, não foi pequeno feito. estou feliz de estar aqui para conseguirmos fazer o podcast hoje e assumindo que não morremos, pois
assumindo que não morremos.
Bem, continuamos.
Great Expectations. Great Expectations.
Não é esse que estou a ler.
Não é esse. Esse não tem 1000 páginas. Esse já li há muito tempo. Já li há mais de metade da minha vida e não tem 1000 páginas. Então, se calhar, fazemos aqui o nosso recap.
Portanto, comecei eu com O Homem Duplicado, do José Saramago.
Eu comecei com La Cresta de Ilion, da Cristina Rivera Garza.
Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima.
Pardalita, da Joana Estrela.
O Novo Medo dos Outros, de Christophe André, Patrick Legeron e Antoine Pellissol.
Os Amigos de Urso Pequeno e A Visita do Urso Pequeno, de Else Olmelund Minarik e Maurice Sendak.
E The Waning of the Middle Ages, de Jay Huizinga.
Carol, de Patricia Highsmith. Não sei se tens alguma pergunta para o nosso público, desta vez. Foram-se levantando perguntas, mas...
Sinto que tenho muitas perguntas ao longo do podcast. Urgentemente, alguém me explica as Confissões de uma Máscara, porque eu gostava de perceber e... Ou se calhar não gostava, mas estou curioso em perceber. Digam-nos qual é a vossa ansiedade social ou outra.
E se alguém que conheçam desde que era uma árvore?
Sim, e se conhece alguém que desapareceu? E se sim...
Não falem connosco.
Exato, desapareçam, porque parece que é connosco.
É isso que vai acontecer. Bom, muito obrigada, John, mais uma vez.
Obrigado eu, e até ao mês que vem.
Até ao mês que vem.